Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a campanha Novembro Azul e sobre a saúde, os cuidados com a saúde do homem. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o Dr. Antônio Brunetto, médico urologista do Centro de Oncologia do Paraná. Seja bem-vindo, Dr. Antônio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado pelo convite, Patrícia. Uma boa tarde a todos.
Bom, Doutor Antônio, durante todo o mês de novembro, a saúde do homem é foco da campanha Novembro Azul, que visa conscientizar justamente a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. A campanha, nós sabemos que nasceu com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico do câncer de próstata, mas ela vem ganhando ainda mais abrangência nos últimos anos com relação à saúde do homem como um todo, doutor?
Com certeza. A gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais prevalente no homem depois do câncer de pele não melanoma. Então, a gente tem estimativa do INCA que entre o ano 2020 e 2022, mais de 65 mil homens vão ter câncer de próstata por ano. Então, veja, é uma coisa muito comum. E é muito comum um familiar ou conhecido que teve esse câncer. O que a gente percebe? Essas campanhas da mídia, essa conscientização tem ajudado bastante. Inclusive, na prática, a gente percebe que em novembro aumentou bastante a procura nos hospitais, o número de exames que são realizados e a própria consulta no urologista.
Uhum. Mas mesmo assim, ainda é um desafio engajar o homem no autocuidado, doutor?
Com certeza. A gente percebe que o homem, ele ainda... existe uma resistência. A mulher, ela está acostumada, né, do início da adolescência, nas consultas anuais com o ginecologista, o exame preventivo, e a gente percebe uma certa resistência no homem. Muitas vezes é a própria mulher ou familiares que acabam conscientizando, né, enfim, pressionando o homem para que faça a consulta com o urologista. Felizmente, Patrícia, isso vem mudando, tá? Hoje é mais comum nós vermos homens de todas as idades, inclusive os mais jovens, procurando ajuda no momento adequado, né? E essa é a nossa mensagem sempre. O ideal é sempre ter o diagnóstico precoce. Mas, enfim, realmente eles estão procurando mais, mas ainda é um desafio e deve ter essas campanhas para conscientizar e ajudar os homens a virem procurar ajuda.
Justamente. Até para mostrar bem isso, né, doutor? Que o cuidado com a saúde do homem deve ir muito além do exame de próstata.
Exatamente. Essa consulta anual, por muitas vezes, é a única consulta que o homem faz no ano. Tem o homem que tem o hábito de ir no clínico geral, no cardiologista, mas muitos vão apenas no urologista. Então, é uma oportunidade para fazer não só a avaliação da próstata, que sim, é importante, mas fazer uma avaliação geral. Ver uma avaliação do colesterol, a glicemia, controle de diabetes, pressão. Então, é a oportunidade para o homem fazer o seu autocuidado, né, e também ter esse cuidado para levar para casa.
O homem é mais medroso, doutor, justamente, né, de encarar um médico, por exemplo?
Com certeza, Patrícia, isso é claro. Eu coloco, às vezes, a questão do medroso não como um termo pejorativo, mas o homem, eu acho que ele tem um receio maior de mostrar fragilidade, de se ver numa posição doente, ou às vezes o próprio receio é o receio de descobrir a doença.
Sim.
E se colocar nessa posição de fragilidade.
Sim. Falando mais especificamente, doutor, sobre o câncer de próstata, o risco para a doença, ele aumenta significativamente após os 50 anos, não é mesmo? Mas há a questão também de hereditariedade, outros fatores que possam levar o homem a fazer o exame de próstata antes dos 50 anos de idade?
A gente tem uma estimativa que todos os homens, a partir dos 50 anos, devem fazer o acompanhamento de próstata, consulta com o urologista, que consiste no exame de sangue e o toque retal. Para os pacientes que têm história familiar, tá, ou pacientes da etnia negra, são pacientes que têm um componente genético mais forte do câncer de próstata e devem começar um pouco antes. Eles devem começar aos 45 anos.
Correto, doutor. E uma outra dúvida muito grande com relação, né, que rodeia o exame para prevenir o câncer de próstata é a questão do toque, né? O problema é que existe muito preconceito ainda com relação a esse exame. É, como desmistificar o exame de toque, doutor?
O exame do toque, ele é uma discussão recorrente entre os urologistas, né? Saiu um estudo ainda esse ano mostrando que o câncer de próstata, sim, ele ajuda a identificar o prognóstico, ou seja, identificar cânceres que podem ser mais graves para o homem. Então, ele ainda tem o seu papel. O exame é muito simples, ele demora alguns segundos para ser feito, e sempre a perspectiva do homem que fez pela primeira vez é que foi muito simples. Ele sempre fala assim, poxa, doutor, foi só isso? É rápido? É, enfim, então, ele tem essa... tem que desmistificar. E todo mundo que faz a primeira vez vê que é um processo desconfortável, mas é rápido e, mais importante de tudo, salva vidas.
Existe também, doutor, um exame de sangue chamado PSA, que também pode detectar o câncer de próstata, não é mesmo? Ele é efetivo?
O exame de PSA, ele é uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata, tá? E ele é um dos nossas principais ferramentas para acompanhar, para fazer o diagnóstico e acompanhar o tratamento do câncer de próstata. Então, junto com o toque retal e junto com outras informações, ele é fundamental. Sabe, Patrícia? Inclusive, o PSA ele pode nos indicar uma investigação mais profunda, como uma ressonância, uma biópsia de próstata, ou mesmo a elevação do PSA pode já nos indicar qual é a gravidade do câncer, se é um câncer inicial, se é um câncer moderado, ou se é um câncer mais grave. Então, ele tem uma utilidade ainda muito presente e é fundamental nessa consulta do check-up.
Sim. E o câncer de próstata, ele apresenta sintomas, doutor?
Veja, o câncer de próstata, ele apresenta sintomas somente em fases tardias. Ou seja, quem está apresentando sintomas do câncer, infelizmente a doença já percorreu um caminho longo. A ideia do check-up é diagnosticar o câncer no paciente assintomático. Lembrando que sempre que a gente faz o diagnóstico precoce, é mais fácil de curar e a chance de cura completa é maior, tá? Mas quando o paciente tem sintomas, eu posso citar alguns, por exemplo, dificuldade para urinar, dor perineal, em alguns casos, sangramento, tá? E até casos mais graves, a interrupção completa do fluxo urinário, ou seja, o paciente não consegue mais urinar, chega a trancar completamente o canal da urina.
Sim. E como que é o tratamento para a doença?
Perfeito. O tratamento ele é sempre individualizado para o tipo da doença. Né? Existem, quando a gente fala em câncer, a gente não está falando em uma doença, a gente está falando em diversas classificações. Mas nós temos várias ferramentas e todo ano, e a cada ano, nos congressos, nós temos novidades de medicações e tratamentos. Basicamente, né, eu vou citar as mais comuns, é o tratamento pode ser feito por cirurgia, e hoje tem a cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo, e hoje até a cirurgia auxiliada por robô, que acrescentou muito aí no tratamento do câncer. Existe o tratamento com radiação, que é a radioterapia. Existem até alguns tratamentos minimamente invasivos, com ondas de ultrassom, que a gente chama de HIFU, tratamentos de alta frequência. Enfim, cada tratamento deve ser individualizado para o tipo de doença e para o paciente que vai receber esse tratamento.
Bom, o câncer de próstata, então, tem chances de cura.
A maior chance do câncer de próstata é de cura, tá? Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico,
sim,
quanto antes iniciarmos o tratamento, maior a chance de cura e existe sim uma chance do paciente ter uma vida plena, completa, inclusive sem sequelas, né? A gente escuta muito isso no contracurso, então eu vou fazer o tratamento, será que eu vou ficar incontinente, eu vou perder urina, será que eu vou perder a potência sexual? Então é tudo isso que a gente precisa trabalhar e mostrar, né, que existem muitos pacientes que fizeram tratamento e têm uma vida completamente normal, estão livres da doença já.
Ou seja, desmistificar essa doença, não é mesmo?
Com certeza. Quanto mais informação a gente tem, menor é o receio, né, e mais ferramentas a gente tem para tratar.
Agora, nós estamos falando que a campanha hoje ela é mais ampla, né? A campanha Novembro Azul ela é mais ampla e trata justamente da saúde do homem como um todo, não é, doutor? Então, eu gostaria de lhe perguntar, também é importante trazer para os homens, né, a prática de exercícios, alimentação equilibrada, parar de fumar, por exemplo, a prática de sexo seguro, enfim, e cuidar da saúde mental, assim como isso é passado também para as mulheres. É importante mostrar isso para o homem, não só nesse mês de novembro, não é, doutor? Mas durante o ano todo?
Com certeza. Isso serve não só para o câncer de próstata, e existe uma determinação da Organização Mundial de Saúde, que estilo de vida saudável, ele ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de qualquer tipo de câncer. Então, o que é um estilo de vida saudável? É uma alimentação saudável, com fibras, com verduras, reduzir o consumo de carne vermelha, carne gordurosa, embutidos, praticar atividade física, segurar tabagismo, alcoolismo, enfim, todas essas medidas que nós escutamos, elas servem não só para a saúde, para peso, elas servem para a prevenção do câncer também.
Correto. E levando em consideração isso que nós falamos agora, nós temos um perfil assim que dá para diagnosticar, o senhor tem um levantamento, se em determinadas regiões do nosso Brasil há mais casos, há mais incidência, região sul do país, como que é isso de acordo, né, com a descendência e com a hereditariedade das pessoas?
Isso existe por região, tá? Mas o que, que a gente precisa entender? Esse componente hereditário, ele é grande. Então, isso a gente vê mais em grupos familiares mesmo. Então, independente da região, tem que sempre fazer o seguimento e esse tratamento.
Independente de onde morar ou de qual descendência tem.
Exatamente.
Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Sua fala final a respeito do tema abordado hoje aqui e também para deixar o nosso ouvinte, né, melhor informado, principalmente aquele que não faz um acompanhamento ou até em função da pandemia, né, mesmo tivemos aí o período da pandemia em que as pessoas deixaram de fazer exames preventivos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma orientação agora com relação, né, a esse check-up e ao cuidado com a saúde.
Perfeito, acho que isso é muito pertinente, especialmente nessa época pós-pandemia, né, em que muitos homens acabaram interrompendo esse acompanhamento regular, é o momento de retomar. Mesmo quem ficou esse tempo sem acompanhar, e para quem nunca fez o acompanhamento, é um bom momento agora para iniciar. O recado final que eu gostaria de deixar, e um pilar fundamental da oncologia, é que o câncer ele deve ser tratado em uma fase inicial. Nós não podemos esperar sintomas para fazer o estudo, o diagnóstico, nós temos que fazer os exames de rotina para fazer esse diagnóstico precoce. Quanto antes fizermos o diagnóstico, menos agressivo vai ser o tratamento, maior a chance de cura e menor as sequelas que o paciente vai ficar em decorrência desse tratamento.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente pela sua entrevista hoje aqui.
Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Para o senhor também. E eu quero agradecer a sua sintonia. Eu conversei hoje com o Dr. Antônio Brunetto, ele é médico urologista do Centro de Oncologia do Paraná e nos explicou mais sobre a campanha Novembro Azul, o autocuidado com a saúde do homem e também sobre o câncer de próstata. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.